Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 56. Camacho é homem político. Formado em Direito em 1844, pela faculdade do Recife, volta para a província natal, onde começou a vogar, mas a advocacia era um pretexto. Já na academia, escrevera um jornal ao político, sem partido definido, mas com muitas ideias colhidas aqui e ali, e expostas em estilo meio magro e meio inchado. Pessoa que colheu esses primeiros frutos de Camacho fez um indício dos seus princípios e aspirações. Ou ordem pela liberdade. Liberdade pela ordem. A autoridade não pode abusar da lei, sem esbofetear-se a si própria. A vida dos principicípios é a necessidade moral das nações novas como das nações velhas. O dai-me boas finanças. Dar-vos rei boa politicá e barão luz. A mergulhemos no Jordão Constitucional. Budai passagem aos valentes, homem poder, eles serão os vossos sustentáculos, etc. na província natal. Essa ordem de ideias teve de ceder a outras, e o mesmo se pode dizer do estilo. Fundou ali um jornal, mas sendo a política ao menos abstracta, Camacho aparou as asas e desceu dos intermúndios de Epicuro às nomeações de delegados, às obras provincias, às gratificações, à lua com a folha adversa, e aos nomes próprios e impróprios. A adjetivação exigiu grande apuro. Nefasto esbanjador, vergonhoso, perverso, fôramos obrigados, enquanto atacou o governo, mas logo que por uma mudança de presidente, passou a defendê-lo. As ficações mudaram também, enérgico, ilustrado justiceiro, fiel aos princípios, verdadeira gloria da administração. Tera, etc. Esse tiroteio durou 3 anos. No fim deles, a paixão política dominava a alma do jovem bacharel. Membro da Assembleia Provincial, logo depois da Câmara dos Deputados, presidente de uma província de segunda ordem, onde, por natural mudança do destino, leu nas folhas da oposição todos os nomes que escrevera, outrora, nefasto esbanjador, vergonhoso, perverso. Camacho teve dias grandes e pequenos, andou fó aliado da Câmara, o escrevel, falou, lutou constantemente. Acabou por vir morar na capital do Império. Deputado da Conciliação dos Partidos, viu governar o Marquês de Paraná, e instou por algumas nomeações em que foi atendido, mas, se é certo que o Marquês lhe pedia conselhos, e usava confiar nos que o trazia, ninguém podia afirmá-lo, porque ele, em se tratando da própria consideração, mentia sem dificuldade. O que se pode crer é que queria ser ministro, e trabalhou por obtê-lo. Agregou-se a vários grupos. Segundo lhe parecia acertado, na Câmara discorria largamente sobre matérias de administração, acumulava algarismos, artigos de legislação, pedaços de relatório, trechos de autores franceses, embora mal traduzidos. Mas, entre a espiga e a mão, está o muro de que fala o poeta, e por mais que o nosso homem estendesse a mão do seu desejo para a colhela, a espiga lá ficava do lado oposto, donde a arrancavam outras mãos, mais ou menos sofregas ou até descuidadas. Há solteirões na política. Camacho entrando nessa categoria melancólica, em que todos os sonhos nupciais se evaporam o tempo, mas não tinha superioridade de abandoná-lo. Ninguém que organizasse um gabinete se atrevia, ainda que o desejasse a dar-lhe uma pasta pá. Camacho se sentindo cair para cima da influência, tratava familiarmente os poderosos do dia, contava em voz alta as visitas aos ministros e a outras dignidades do Estado, mas nem por isso dava um passo adiante. Não lhe faltava que comer. Família era pequena, mulher uma filha, que ia nos 18 anos um afilhado de 9, e para isso dava a advocacia. Mas trazia a política no sangue, não lia, quase não falava de outra coisa. De literatura, os ciências naturas, história, filosofia, artes, não se preocupava absolutamente nada. Também não conhecia grandes coisas de direito, guardava algum do que lhe dera a academia e mais a legislação posterior e as práticas forenses. Com isso ia arrazoando e ganhando,